Olá, minha gangue de treteiros, tudo bem? Eu tô dando uma passadinha aqui para passar uma breve mensagem para vocês. Então, esse episódio que nós estamos publicando agora, ele veio com alguns probleminhas de áudio, né? Isso é devido a um teste que nós fizemos em uma nova plataforma para tentar trazer uma nova experiência para vocês. Isso não ocorrerá nos próximos episódios e espero que vocês curtam. Um abraço e espero que todos estejam bem. Falou!
Força secreta da pole position.
Eu já vou ter.
Certo, Tessa.
Preparar o acelerador. Subida forte, rodão.
Módulo hidráulico, rodão. O circuito está bloqueado, Dan.
É verdade esse bilhete. Da última vez a gente não sabia quando o Votre ia gravar. E a gente tá aqui de volta. E acompanhado sempre pelo Ragamon. E aí, Rafa, como que você tá?
Em todos esses anos nessa indústria vital, essa é a quinta vez que isso me acontece. Ou quer dizer, é a quarta, né? Porque teve um episódio aí que é o episódio secreto.
Mas vamos lá, Carlão. E aí, Carlão, tudo bem?
E aí, tô de boas, de volta.
E aí, tomando muita breja aí em casa?
Já tô na sétima, mas vamos lá.
E já os caras vão mandar o AA falar com a gente, né? Toda vez que te apresento eu falo de cerveja, meu. Acabou de acabar a minha aqui, ó. E nós temos uma convidada ilustre, Cat. E aí, Cat, tudo bem?
Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui, queria dizer que esse é o primeiro podcast que eu participo, então tá sendo muito emocionante pra mim, sinto muito pra quem tá escutando, né, porque como é a minha primeira vez.
Relaxa, que é o nosso primeiro também.
Mas conta um pouquinho aí, como o podcast é muita treta, a nossa pergunta é, na treta da escola, você chegava na voadora ou ficava de longe dando risada?
Eu ficava de longe com medo, né, com medo que chegasse em mim.
Legal, muito, muito legal a gente ter você aqui para falar um pouquinho com a gente. Nosso podcast é essa bagunça mesmo, sem pauta, né? Você entrou ali nos bastidores perguntando como é que era. A gente define o tema e sai falando. Um bando de maluco aqui tentando fazer um podcast. E aí, galera? Muito tempo sem gravar. Que tá a vida aí? Assistiram alguma coisa nova?
Normal, né? Normal.
Normal?
Normal a gente ficar muito tempo sem gravar.
É normal, porque, né? Nosso host é o cara mais furão do mundo.
Nossa,
né?
Senhora.
Então, a gente vai tentando gravar quando esse host maledeto resolve.
É que eu assisti o Interestelar, tava tentando entender o filme até agora, e passei muito tempo aí.
Travou o cérebro do menino.
Escolher um tema, né? Um tema mais aberto aí pra gente poder discutir, né? A gente tava pensando o que a gente falava, vamos falar de WandaVision, o Carlão não quer falar de WandaVision, né?
Vou falar o quê, ué? Vocês acham um bom negócio, velho?
O negócio foi bom demais, velho. Vamos perguntar pra nossa convidada? Ei, Cat, você gostou da WandaVision?
Amei, achei muito massa, muito, muito, muito bonito. Que pena que acabou.
A gente tem um cara do contra aqui, ó, que desde quando a gente cuspiu essa.
Deixa eu perguntar uma coisa. Você já assistiu Gene é um Gênio?
Ah, muito tempo, quando eu era criança.
Não
assisti. Tem como usar como parâmetro.
Não assistiu. É exatamente a mesma série.
É bom a gente explicar pra quem tá escutando aí, pra Cat também, que assim, ó, a série WandaVision foi uma série que focou no luto dela, né? E o Carlos é uma pessoa que não tem coração. Então, pra ele, não faz, entendeu? Não foi muito bom por causa disso, porque ele não importa muito com essas coisas, então...
É, porque você passa a série praticamente inteira vendo a série da Gina, é um gênio, e aí você acha que isso é bom porque é o luto, né?
Foi um episódio.
O único luto que aparece foi no final, mas beleza, vocês gostam?
Foi um episódio.
Foi um episódio, era uma homenagem pra TV americana... Depois eles explicaram por que a série tava desse jeito, eram alguns traumas que tinham da Wanda. Mas a gente não veio pra falar de WandaVision, não veio aqui pra ficar vendo o Calão falar mal. Da última vez que o Calão falou mal, ele meteu o pau no Tarantino, eu tô traumatizado até hoje.
Nossa, nem me fala nisso, para com isso.
Eu também não gosto do Tarantino.
É, arrumou uma amiguinha.
Puta, mano. Pô, aconteceu um problema aqui, eu vou ter que sair, falou pra vocês aí.
Oh, continuam vocês aí gravando o podcast, tô saindo também.
Tá vendo? Quando você traz alguém que tem bom gosto, que sabe o que quer, cara, que sabe como é que é a vida, tá vendo? Vocês não sabem, filho.
Ai, cara, gosto é uma miséria também, né? Cada um tem o seu, né? Mas vamos lá, a gente optou pra gente trazer ser um pouquinho nostálgico, né? O que a gente vai falar hoje? Falar um pouquinho do como que foi a nossa infância, né? Aqueles desenhos animados, né? A gente já falou de outras coisas, mas acho que esse tema aí já é um tema bem abrangente. Depois a gente pode fazer um outro podcast de séries, de filme, sei lá, de outra coisa que a gente curtia, brincadeira, sei lá. Então vamos tentar fazer daquela forma que a gente faz sempre, falar três cada um, né? Mas a gente faz um rodízio aí e no meio do assunto a gente vai nossas opiniões sobre título e cada um colocou. E aí, pra não seguir a mesma rotina de sempre, hoje eu não vou começar. Vou colocar o Rágamo aí na mesa aí, na fogueira, pra ele trazer o primeiro tema dele aí. Ei, Rágamo, o que te lembra aí sua infância, desenho animado, Xuxa de biquíni, sei lá.
Dengue praga da Xuxa, velho.
Dengue praga. Quando eu era criança, minha irmã ainda fazia caravana pra ir no programa da Angélica. Eu fui várias vezes.
Fazia, velho. Ixi, eu fui no programa do Sérgio Malandro, fui no Bozo. Puxei o cabelo do Sérgio Malandro, quase arranquei o cabelo doido, dele. Meu.
Mas e aí, você separou alguma coisa pra falar de quando a gente é criança, um desenho animado aí pra gente ter um pouquinho de nostalgia?
Um desenho que eu me lembro muito, assim, que era muito bobinho, mas que eu gostava, lógico, porque era bobinho também, é o desenho A Nossa Turma.
Esses aí, não é?
Esse aí mesmo.
Você lembra desse desenho, Carlão?
Lembro. É.
Que tinha uns jacaré que eram os vilões, sei lá.
Tinha o Alce, um gato, a menina que era um cachorro, a outra acho que era uma ovelha e um esquilo.
Esse desenho ele passava, se eu não me engano, no SBT, né?
É, esse desenho ele passava no SBT.
Tinha pra caramba. Caramba, nossa turma, meu. Nossa, eu quero ver como você vai editar isso. Vai colocar a musiquinha no fundo aí. Eu não lembro.
É por isso que eu não dei uma pausa.
Eu não lembro minha idade, mas eu lembro muito desse filme. Desse desenho. Era bem, bem legal. Acho que os jacarés eles tinham sotaque de caipira, alguma coisa assim, não é?
Isso. Esse desenho ele passava no SBT no programa da Mara. Ele chegou a passar aqui pra gente nos anos 80. Ele foi de 87, mais ou menos, até o começo dos anos 90.
Get Along Gang.
Isso.
Get Along Gang.
Acho que a música deve ser
Get Along Gang.
Caramba,
todo mundo
cantando, né?
Isso,
eu acho que a Kátia, por ser mais nova, nem imagina o que a gente tá falando, né?
Eu não vou falar nada, porque eu não sei o que falar.
É.
Não tenho o que opinar, não tenho o que comentar.
Ah,
e nem dá um YouTube aí pra você também não ficar com vergonha por nós, né?
Mas o desenho não é tão bom, não. O desenho não é tão bom. Se pergunta pra eles assim, qual o episódio que era top? Ele não tem a menor ideia. Ele lembra da música.
Não tem. Só lembra da música.
Não é marcante.
Eu não vou dar nenhum spoiler de nada, né? Porque eu acho que alguns dos desenhos que eu tô pensando aqui vocês vão falar, mas... Muito desenho na nossa época aí. Eu nasci em 81, né? Até os meus 9 anos ali, até 90, meu, as TVs tinham 10 episódios, 12 episódios. A gente acha, como era criança, a gente acha que tinha 300 episódios. É muito desenho que era muito curtinho, bem curtinho. Cavalo de Fogo era um desenho que tinha muito pouco episódio. O próprio Chaves, né? Que não é desenho, mas O SBT tinha comprado só um pedacinho. A gente achou que tinha muito episódio. Mas vamos lá, vamos rodar aqui o rodízio aqui, ó. Carlão, e aí? Qual que é o seu primeiro... Ah, o Carlão... Meu, por que que eu vou falar o Carlão? O Carlão, ele sempre categoriza. Vai vir com tudo aqueles detalhes, que tipo de desenho, se ele é preto e branco, se ele não é. Mas vai, Carlão, fala aí. O que que você separou primeiro pra falar pra gente aqui?
Assim, eu não vou começar com Hanna-Barbera, porque é meio óbvio, né? Eu vou pra onde meu coração sempre me guia. Então vai ser os Super Amigos, né?
Procedentes dos pontos mais distantes do universo, encontram-se no grande hall da justiça as forças mais poderosas jamais reunidas. O Super-Homem. Batman e Robin. Mulher Maravilha.
Super, o cara é desse nota. Eu não vou falar de Hanna-Barbera, mas eu vou falar de Hanna-Barbera, né? Porque o Super Amigos era do estúdio ali, não era?
É. Era Hanna-Barbera.
Eu não vou falar dos antigos do Hanna-Barbera. Vou falar assim: o Super Amigos, ele era mais tranquilo, era mais DC. Então, cara, tem milhares de episódios que você consegue falar. Bicho, esses são marcantes. É diferente você falar do Get Along Gang que, bicho, você não lembra de nenhum episódio. É a mesma coisa falar de Ursinhos Carinhosos. Porra, eu não lembro de nenhum, velho.
Rafael não pode escolher nada, que o Carlão já vem apontando o dedo. Caramba, começou.
Ah, normal, né, velho?
Oh, mas eu lembro dos Super Amigos. Nossa, eu gostava pra caramba, meu, dos gêmeos. Você tá louco, Super Gêmeos ativar. Gostava bastante. Mas vou falar pra você, eu não lembro de muito episódio, não.
Caraca, você não lembra do episódio que apareceu os super vilões?
Ah, lembro.
A primeira vez que apareceu o Lex Luthor, o Bizarro, o Brainiac, que cara, que episódio fodido, velho.
Eu lembro daquele cara, como que era o nome dele? Que eles tinham que falar o nome dele ao contrário.
Miss Plickly.
Não, mas era meio tosco, vai, esses super gêmeos aí, o Gleek, aquele macaquinho...
O tosco, era tá maluco, tosco. Aí. Não,
pode já
não.
Caiu na nostalgia,
o
né?
O negócio tinha vários episódios que tinha eles pra fazer a parte da comédia, mas depois disso tinha o Superman, tinha o Batman, tinha o Lanterna Verde, tinha o... Bicho, era sensacional, era DC raiz.
Mas a gente era pequeno, a gente ainda não tinha essa noção, né, do quanto ele representaria... Hoje, com a gente conhecendo um pouquinho mais a DC, né? Mas era um desenho que passava muito, né?
Eu já tinha os gibis, eu já conhecia a Era de Ouro, já.
Já tá valendo já ali, ó. Eu não sabia nem gatinhar, ele já tava lendo o gibi da DC.
Nossa, nessa época nem Turma da Mônica eu não tava lendo ainda.
É louco, minha tia trabalhava no Abril, eu tinha todos os gibis, velho.
Ah, aí é roubar, né? É roubar. É cortar a fila dos idosos no banco.
Isso que é bom.
É. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso rodízio, trazer a nossa convidada para trazer um dos títulos dela aí. E aí, Cat, você, na sua infância, ali na década de 90, o que te marcou aí dos três desenhos animados que você assistiu?
Eu acho que o que mais marcou foi Pokémon, mas foi tipo, a primeira geração.
Esse meu jeito de viver, quem nunca foi igual? A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon e com seu poder tudo transformar.
Pokémon tem que pegar,
isso eu sei. Pegá-los eu tentarei.
Nossa, sensacional.
A na escola era só isso.
Que decepção, velho. Eu pensei assim, vai falar de 90, vai falar de X-Men, né? Não, falou de Pokémon.
Não, pô, Pokémon.
Vou ser Pokémon, um cara sincerão pra vocês aqui, eu nunca assisti Pokémon, gente. Nunca assisti.
Ah, normal, velho. O dia que você assistir alguma coisa que presta...
E assim, o que eu lembro de Pokémon é que foi um negócio, a primeira vez pra mim, assim, na minha infância, que era um negócio que transcendeu as telas, porque tinha, sabe o Guaraná Caçulinha? E vinha Pokémon, tinha a Tazo do Pokémon, tinha a cartinha do Pokémon. Então, os outros desenhos animados que eu assistia não tinha isso, sabe? E Pokémon foi a primeira vez que dava pra assim, isso de coletar, assim, de ter coisas desse desenho que você gosta. Isso foi bem marcante, assim, pra mim, na minha infância. Não que eu tivesse isso, né, mas eu sabia que os outros tinham.
É, fora que o Pokémon era muito famoso por conta do game, né, do videogame. Então, Game Boy, né?
Game Boy. Que... Game Boy!
É.
Game Boy eu gostava muito.
Eu viciei em Pokémon por causa do Game Boy, mas eu gostava muito do desenho também.
Eu não cheguei a assistir, mas, meu, é reflexo também, pra gente ver como que existe uma galera muito grande aqui no Brasil que curte Pokémon. 3, 4 anos atrás, quando lançou o Pokémon Go.
Ah, é.
Ficou uma maluquice. Pelo menos aqui em São Paulo, não sei aí no sul, Kat.
Foi.
Mas aqui ficou uma maluquice.
E o Kat, você teve epilepsia quando você viu o Pikachu lutar com o Polygon?
Não lembro.
Não? O famoso episódio. Mas acho que aqui nem chegou a exibir. Se não me engano, isso aí foi uma lenda. Lenda não, né? Parece que aconteceu mesmo no Japão. Teve o um episódio que o Pikachu luta com o Polygon e tem muita aqueles negócios de luz piscando e tal. Um monte de moleque teve epilepsia assistindo o episódio.
Eu lembro dessa notícia sim. Eu lembro que aí já começaram a falar que Pokémon era desenho do capeta e começou todas aquelas paradas.
É, até no Simpsons os caras fizeram uma zoação.
É, mas bem legal, bem legal. E assim, é bem legal também porque a gente que nasceu um pouquinho antes, a gente já tinha tido contato com diversos animes, né? Mas o Pokémon teve um hype aí violento mesmo, assim. Você via, era a mochila de escola, um monte de gente com aquele bonezinho do Ash, né, o personagem.
É.
Eu acho que o Pokémon também foi a primeira vez que eu vi algum tipo cosplay, esse tipo de cosplay, assim, foi o primeiro desenho, assim, que eu vi de cosplay, assim, que a galera fazia cosplay mesmo, né. Nego vestido pijama de Pikachu no meio do shopping, menina vestida de Ash.
É, tinha mesmo.
Tinha aqueles irmãos ali que eram os vilões, né, como é o nome dos irmãos?
Era a Equipe Rocket.
Equipe Rocket também, a galera gostava de se vestir bastante como Equipe Rocket, mas teve um hype bem, bem bacana mesmo.
O primeiro cosplay que você viu na vida foi Pikachu, velho. Sério, você não via na escola, você não via ninguém usando camiseta do Flash, os caras com camisa do Superman, capinha, você nunca viu isso?
Isso é pauta para outro podcast, para falar um pouquinho da minha escola, que aí é história de derrota, não tinha ninguém vestido de desenho animado.
Eu falar na minha também, não. No máximo, tinham uns meninos com as trancinhas, assim, de... Ai, como é que é? De Star Wars? Como é que é o nome? Quem quer ser Jedi?
Aqueles dread. Dread?
Cara, ela nasceu na época que tava saindo aquela trilogia maldita. Pronto, do...
Nós vamos voltar de novo pra isso.
Prequels, né?
Mas vamos lá, deixa eu voltar. Eu tinha um desenho animado quando era criança que, meu... pirava, assim, o desenho acabava, eu saía correndo, dando um golpe, não sei o que, gritando. Esse desenho, ele se chama Thundercats.
Thunder! 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 Thundercats! Oh!
Esse desenho.
Eu acho que você é maluco.
Contato, assim, com um desenho que na abertura eles tentavam simular algumas piques de velocidade. Então eu fiquei maluco, assim, ó. Eu era maluco pelo Thundercats, assim. Nível de sair gritando Thundercats ou tudo quanto é lado. E eu gostava bastante da história, né? Da história, assim, que eu... Um era. Eles saíram do planeta deles, né? Não sei se vocês lembram. Eles saíram do planeta deles, né? Eles ficaram uma criogenia. O Lion, ele era uma criança, né? O herdeiro lá do trono, do planeta. É bem que bem chupinhar mesmo o super-homem, né? O planeta tá em caos lá, vai explodir. E eles entraram numa cápsula e aí o Lion, a cápsula dele vazou. E eles ficaram viajando, né, no espaço, e quando eles chegaram num planeta, que agora eu não lembro o nome do planeta, ele tinha crescido. Fisicamente ele cresceu. Porque eu não sei se vocês lembram, a cabeça dele era uma cabeça de criança. Entendeu?
Então, sim, era... tanto é que ele não estava pronto ainda para empunhar a espada.
Isso, era. Ele era uma criança no corpo de adulto, né?
Isso, ele tem
um e cara o da que hora, né? Que em criogenia o cara já tomava bomba, né? Ele saiu da porra da criogenia já bombado, velho. Caraca.
Ah, o cara era um leão, né, velho? Leão sempre é forte.
É, sempre é forte. E ele se empinhava, assim, de várias coisas que já tinham rolado aí na cultura pop, nerd. Na época não chamava pop, né? Cultura pop. Então, o Lion tinha a espada dele, que tinha meio que uma alusão a que seria uma Excalibur. O motivo dele ter vindo, fugido do planeta dele, era uma catástrofe parecida com a catástrofe do super-homem, entendeu? Então, meu, pirava, assim. E a trilha sonora, assim. A abertura do Thundercats era uma coisa fora do padrão.
Eu achei que não ia começar já com apelação, né, velho? Senão, puta, o bicho já é apelão, né?
Que é apelão? Pitário. Você curte Thundercats?
Cara, Thundercats era do caralho, velho. Mas é que eu não quis começar com a Caverna do Dragão, né? Mas tu é um bruto.
Não é um bruto, porque eu pensando no pretinho da Casa Verde, novinho, de manhã, antes de ficar tomando ali o seu Nescau, seu pouco manteiga, e aquela trilha sonora do Thundercats batendo na TV de tubo, você tá louco, pirava, veio meu irmão, dava uma maluquice dentro de casa, entendeu? Então, o que mais me remete à minha infância de desenho animado, é lógico que eu vou falar de outros aqui, mas Thundercats me pirava o cabeção, gente. Não sei se você te conhece o que é Thundercats, que é um pouquinho mais nova, né? Mas, meu, esse desenho...
Teve regravação, bicho. Teve a gravação pra caraca.
Eu não lembro da história, assim, mas eu lembro de Thundercats, ho! Oh! Isso eu lembro.
Isso, e o Thundercats...
É, eu lembro que era um...
Tá meio que uma joint venture entre uns... Por que ele deu um impacto muito grande na gente? Porque a gente tava muito acostumado a ver os desenhos americanos, né? Existiam os desenhos japoneses, mas eles estavam muito mais no âmbito do tokusatsu, né? Que não eram os desenhos, era do Jaspion, o Changeman, toda aquela galera. E aí o Thundercats foi uma joint venture entre um estúdio americano pegando, fazendo uma parceria com um estúdio japonês. Então eles meio que deram aquela misturada. Sabe a misturada do Avatar, do Último Mestre do Ar, né? A Lenda de Aang? A Lenda de Aang, ela não é um desenho japonês. Ele é um desenho americano que bebe do que os japoneses fazem. Então ele fica meio estranho, né? Então o Thundercats, ele era meio que nessa linha. Então ele tinha um pouco de colaboração dos japoneses e a colaboração do desenho americano. Então eu acho que realmente por esse impacto, né? E aí a escolha da trilha sonora, você tá louco, né? Começou a música, parava de fazer tudo pra parar na frente da televisão. Entendeu?
Não sei se você se... no YouTube depois pra escutar, porque agora eu fiquei muito curiosa.
Ah, acho que o Rafa vai subir aí, ó. Vou até fazer uma brincadeirinha aí. Vai, Rafa, sobe a música aí do Thundercats pra Cat ouvir no nosso episódio.
Não! Boa.
Foi nossa primeira rodada, agora eu vou fazer o inverso, beleza? Então, Kati, qual que é o seu segundo desenho animado aí?
Dragon Ball Z.
Dragon Ball Z!
Oh, isso!
Saia, isso é apelar, Carlão. Isso é apelar.
Cara, como é que você vai imaginar que alguém que viu o negócio em 90 vai imaginar num desenho de 80, bicho?
Ah, mas realmente, 80 para os japoneses, né? Pra gente,
é, mas
não.
O Dragon Ball demorou muito tempo a chegar no Brasil, gente.
É que assim, qual Dragon Ball que a Kat viu?
O Z.
O Z.
O Z, o Dragon Ball Z.
Olha aí, tá errado!
Por que
tá? Mas então, eu nasci em 92. Quando eu comecei a assistir Dragon Ball, sei lá, com... Não sei, mas eu era pequena, assim.
Era o Goku adulto.
Mas pelo que eu lembro... Não, mas pelo que eu lembro, eu estava no Cartoon Network e eram os anos 2000 mesmo. Dragon Ball.
Então, mas já era Dragon Ball Z. Eu não tinha... Não era Dragon Ball.
Eu
não assisti no Cartoon.
Não, Dragon Ball Z. É, não era Dragon Ball Z, o que passava era na Bandeirantes, pô.
Isso. E não passou até o final. E aí chegava num ponto e eles reprisavam. E aí, mas não desde o início, sabe? E aí eu lembro que a gente, eu e os meus irmãos, a gente assistiu aquilo tipo umas 3 vezes, porque sei lá, era o que passava e a gente gostava muito.
Mas o Dragon Ball que o Carlão tá falando aqui, tá querendo ligar, que ele só quer saber de briga. Bom, quando o Goku ainda tinha um rabo de macaco, né? Que é o Goku pequenininho, que até parece o Gotenks, né? O Gotenks, quando nasceu, era bem igualzinho.
Original, né, velho? É lógico, original. Quando ele conheceu o Mestre Kami, quando ele conheceu o Kuririn. Né? Foi desde o início, a Buma, quando então, ele era taradinho.
Mesmo esse daí, cara, aqui pra gente não passou nos anos 80, foi nos anos, comecinho dos anos 90.
Isso, e ficou reprisando
no... Não passou pra você. Porque eu já tinha os negócios.
Ah, você é, é meio japonês, TV, né? A gente não. É,
eu tinha os VHS.
Numa época, na década de 90, eu fui um grande colecionador daquela revistinha Herói. Não sei se vocês lembram.
Ixi, eu tinha todas também. Mas por causa dos Cavaleiros.
Isso. Eu também tinha por conta dos Cavaleiros do Zodíaco, né? E aí ele falava, sempre trazia notícias de fora e fica falando do Dragon Ball. E o meu primeiro contato no Dragon Ball foi no game do Super Nintendo, porque já tinha um jogo aqui, ele não passava na TV, o Dragon Ball Z, que ele dividia a tela. Até um momento que na época de locadora eu encontrei um filme na locadora que era O Fruto dos Deuses, acho que é a tradução aqui do Brasil. Eu aluguei esse filme, levei meus primos e meu irmão pra assistir, só que o filme era todo em japonês e sem legenda. A gente fez? A gente assistiu.
Entenderam? Foi nada.
Só ficar ouvindo eles gritar pelo desenho japonês, né? Na hora de fazer os Kamehameha da vida lá, e a gente não entendia nada, mas a gente assistiu um filme de uma hora inteiro em japonês, que era um jogo que a gente jogava no videogame. Aí depois eu fui ter contato, e eu assisti o Dragon Ball e Dragon Ball Z até o final. Aí depois aqueles outros GT que continuaram lá, eu já não assisti mais.
E o GT depois passou no SBT, né?
Foi.
Chegou a passar na Globo também, né? A Globo chegou a ter...
Na Globo também. O Z também passou na Globo.
O problema do anime é que sempre ele tem esse negócio que a Kati colocou, né? Muito anime, eles contratavam um anime, né, pra passar aqui, mas sem a certeza que seria sucesso. Então eles não tinham o anime inteiro. Então o que acontecia? Chegava num determinado período, né? Eu lembro do Dragon Ball quando passava na TV aberta, que quando o Trunks aparecia na luta do Freeza com o Goku, ele vai lá, matava o Freeza, né? E voltava pro começo. Por quê? Eu acho que o canal não tinha como prosseguir. Eles ficavam fazendo aquelas propagandas e ia voltar.
Isso é. Primeiro, assim, eles compravam poucos episódios. Eu lembro que quando chegava na cena que o Goku morria, que ele ia lá para aquela estrada do dragão, lá parava e começava de novo.
É, várias vezes aconteceu isso. Isso aconteceu com o Cavaleiros do Zodíaco.
Era, na verdade, era na luta do quando os Saiyajins chegam lá. Que o Vegeta, o Nappa e o outro lá, o Raditz, chegam, que mata o Goku e o Piccolo.
Sim, o Kakaroto, né?
Isso. E aí voltava.
Ele conhece o mestre... É o Mestre Popo, que é do Caminho do Dragão?
É, o Mestre Popo e o Kami-sama, né?
Kami-sama. Caramba, hein? A gente é muito nerd, hein? 40 anos lembra desses nomes. Mas é um desenho que marcou pra mim também, viu, Kati?
Nossa, demais.
E o engraçado era que quando voltava, não voltava desde o início, né? Porque, assim, tiveram episódios do início que eu perdi, porque naquela época era isso. Se não estivesse na frente da televisão, quando passava, tu perdia. E a gente ficava com esperança, eu e os meus irmãos, de que agora vai voltar. E a gente já sabia que naquele episódio ia voltar, né? Tomara que volte no início. E, tipo, nunca voltou.
Fora que as coisas eram todas no boca a boca. Tinha coisas que a gente assistia, assim, já tinha começado, porque o amigo na escola falava, eu tô vendo tal coisa, entendeu? Mas era bem legal. Não sei se foi isso que aconteceu pra você assistir o Dragon Ball, mas aconteceu com outras situações pra mim também. Mas vamos lá, vamos seguir? Já trouxe a Kat, né? Então, agora o Carlão. E aí, Carlão? O próximo, seu segundo desenho animado aí.
Tá bom, já que vocês resolveram apelar, então vamos lá. Caverna do Dragão, né?
Quem é ele?
Aquele é o Vingador, a Força do Mal. Eu sou o Mestre dos Magos, seu guia em Caverna do Dragão.
Caverna do Dragão.
Quem que não ama a Caverna do Dragão?
Ah, sim, Carlão, finalmente. Finalmente, alguma coisa que presta, Carlão.
Finalmente um desenho que eu conheço, que eu posso comentar.
Aê, pô.
Conhece, mas não tem a menor ideia, né?
Acho que ela deve ter assistido. Assistiu, Kat?
Não, eu assisti.
Como assim, reprisado?
Não, passou muito tempo. Não, passou muito tempo. Vixe, foi até quase o final dos anos 90, pô.
Sim. Caverna do Dragão passou muito, gente. A gente passava um nervoso com esse Caverna do Dragão, né?
Isso era muito bom, velho.
E tinha teorias, né? Que, na verdade, o Mestre dos Magos aqui era...
Não, mas o último episódio saiu, velho.
É, saiu, na verdade, só o roteiro, né?
Não, não, eles fizeram, os fãs fizeram o último episódio, com o desenho mesmo.
É um fanfic, né?
Mas com aval de quem produziu?
Não sei, não sei, não sei. Eu vou botar o link no post, na descrição do episódio.
Mas não era com aval, não, isso aí foi fanfic.
Isso, era um desenho muito mal feito, mas ficou legal.
Mas vamos lá, Carlão, elucide, o que é o Caverna do Dragão? O que, que é a história desse Caverna do Dragão? Todo mundo ouve falar. O que, que era isso daí?
Cara, Caverna do Dragão é o Dungeons and Dragons, né? Pra quem é das antigas e que ficava jogando RPG, o que eu nunca joguei. Mentira, eu joguei. Mas a gente tinha os livrinhos do Dungeons and Dragons, onde você conseguia fantasiar o que você era. E até hoje é a mesma coisa, né? Você é o cavaleiro, você é o ladrão, é o mago, é o escudeiro. E os caras conseguiram montar isso num desenho. Só que com uma história extremamente deprimente, que não rolaria hoje em dia. Porque, né? Muito pesado pra criança. E, na verdade, eu até tô pensando assim. Hoje em dia, cara, não tem mais desenho de manhã. Agora que a gente tá na pandemia, né? A gente sabe, não tem mais nada, velho, nada pra criança ver. Ou você paga um Netflix que você vai ver alguma coisa, porque não tem mais nada, velho, não tem nada pra criança na TV aberta.
Mas pensa nas crianças de hoje, a gente acordava cedão, tomava nosso cafezão lá com leite, nosso pão com manteiga, e aí de repente vem um desenho que umas crianças ficaram presas num mundo distópico lá. Nunca conseguiram sair daquele lugar.
Mas era bonito, velho. Puta que pariu.
Eles jogavam RPG, não jogavam? Aquele mundo que eles foram, não é o mundo do jogo que eles tinham?
Dungeons and Dragons.
Isso,
eles foram fantasiados pro parque de diversão. Eles estavam fantasiados daquela forma. E aí, quando eles caíram ali naquele mundo ali... Eles tinham os poderes aí.
Ah, é verdade, é verdade. Eu achava que eles jogavam D&D e aconteceu a merda lá, eles foram parar no mundo de D&D, mas não é isso, não.
Eu não vou lembrar, né, se tinha essa Gênesis aí, mas eu lembro que aí o Eric era o cavaleiro e tal, e aí quando eles caíram no mundo, eles tinham os poderes, né? Cada um com seu poder ali da fantasia que eles tinham. Mas era um desenho assim, eu nem sei quantos episódios tem, mas eu passei nervoso umas mil vezes com esse desenho animado. Principalmente...
Cara, eu só passava nervoso com a Uni.
Não, aquela vez que eles estão naquela fonte.
A Uni estragava.
Estão na frente. Ah,
cara, eles estavam pra sair,
é
velho.
Esse aí é o episódio.
Fica aquele porra lá, velho, que não quis ir embora por causa da Uni. Aí a Fiat fez o episódio lá, foi da hora.
Não.
A Fiat tá de parabéns.
Fez, né? Fez episódio, isso em live action, né? Foi bem legal. Mas pensa, esse episódio aí que eles estão lá na cachoeira, lá abre a cachoeira, eles vão passar, todo mundo feliz, de repente a Uni. Eles voltam tudo pra trás.
Cara, foram 27 episódios só que os caras fizeram.
E aquele que também, o Eric, tá com cara de sapo e não pode voltar também, que eles estão lá na beira de voltar. Só que o Eric não consegue voltar porque ele está com aquela cara de sapo. A galera volta tudo pra trás pra ficar junto com ele, né? Você tá louco, era só depressão nesse desenho animado, gente.
Ah, teve com o Mago também, lembra? Como é que ele chamava? O Mago?
Mestre dos Magos.
Mestre dos Magos?
Sim. Mestre dos Magos? O Vingador?
Não, o Guri.
Ah, o Presto.
Presto.
O Presto. Que teve uma que foi tipo... Todo mundo tava liberado, tal, só que o Presto era um Zé Bosta, velho. E aí o pessoal voltou pra ficar com o Zé Bosta, porque ele queria ser um aprendiz do... Ah, como é que chama? Da Excalibur?
Do Merlin.
Do Merlin.
Merlin. Então, foi quase um dos últimos episódios gravados.
Isso.
Tá doido. Não tem um episódio de história feliz nesse desenho, e a gente tá colocando na nossa lista aqui. E assim, se você não falar sobre o Caverna do Dragão, com certeza eu falaria, ou o Rafael falaria também.
Eu tava pensando nisso aqui, será que alguém vai esquecer de falar, porque não tava nos meus, hein?
Ele tava nos meus, mas eu trouxe um a mais aqui, você viu que o Carlão ia dar o boicote aqui.
Velho, só citar um negócio aqui, eu também vou deixar depois na descrição o comercial que a Peugeot fez.
Não.
Do Caverna do Dragão.
Não, Fiat.
Vocês lembram, né?
Sim, é esse da Uni.
Da Peugeot.
Não.
Beleza? Então vamos lá. Carlão já foi, Cati já foi. Rafa, qual que é o seu próximo desenho animado?
Eu vou meio que na sua linha, Chabeira. Eu vou trazer Silverhawks.
Falcão Fiorito!
Wings of Silver, Wings of Steel.
Que pariu, da hora.
É, dos mesmos criadores do né? Thundercats, né? Era um desenho muito parecido, certo, se você parar pra pensar assim, mas era muito louco, velho. Nossa, esse desenho pra mim me traz muita
lembrança. Cara, me lembra muita coisa.
Ele tinha uma abertura bem parecida também, né?
Meu, a abertura dele é muito melhor do que a do Thundercats, na minha opinião, lógico.
Mas lembra algum episódio?
Eu lembro muitos episódios.
Não é possível.
Eu lembro de vários.
Eu duvido.
Ele assiste até hoje, Carla.
Fala um episódio aí.
Então vamos lá, eu vou falar um episódio pra você aqui. Eu vou tirar da minha cabeça, tá? Eu não vou ler o Wikipedia, nada, porque tá gravado até hoje. Tô zoando, não lembro porra nenhuma, né?
Fala um episódio,
não, mas
cara.
O desenho era muito bom.
Não tem episódio, velho.
Ah, lógico que tem, pô. A gente era criança. Você acha que você vai lembrar?
A gente não trouxe uma pauta pra saber qual que é o episódio. É o desenho que a gente lembra, né? Você tá maluco.
O desenho que marcou.
Silverhawks eu lembro também, meu. Eu lembro. Eu até cantei aqui o jinglezinho deles lá. Mas ele era bem parecido a abertura com... Eles fizeram com aquelas velocidades, aqueles take, né? Como se fosse um 2D ali no desenho animado. É, mas eu acho que ele passou menos do que o Thundercats na TV, né?
Ele passou menos, porque... Não sei.
Quantos episódios teve do...
65.
Caraca!
Teve mais do que o Thundercats, pô.
O último episódio... Não, mas aqui pra gente não passou todos.
Ah, tá.
O último episódio foi em 1986. Esse desenho aí, ele chegou a passar aqui na televisão também. Aí nos anos 90, ele passou de... Foi em 86. 65 episódios, eles devem ter passado um por semana. Mas isso foi lá fora, né? Aqui, eles devem ter passado, sei lá, uns 20 episódios.
Fora que a gente recebia isso muito atrasado também,
isso.
Né?
Isso.
Bem depois, por exemplo, a Katy falou aí do Dragon Ball. Por mais que o Carlão fale que ele assistiu antes, ele chegou aqui pra gente. A gente teve acesso a isso. Coisa de 6-8 anos depois, né, gente? 6-8 anos depois. A Manchete, ela dopava muito essas maluquices, né?
Sim, sim. Mas o Silverhawks, se não me engano, Ele não passou na Manchete, hein?
Silverhawks era no SBT.
SBT, né? Isso. É, acho que era na Mara também, ou era no Bozo, alguma coisa assim que passava, né?
Aí você tá pedindo demais.
Foi no programa da Mara.
Tá na maravilha. Eu vou até aproveitar esse hype que eu falei da TV Manchete, pra eu vou trazer o desenho que eu tenho como segundo desenho escolhido, que é um desenho que eu assisti pra caramba. E fã pra caramba.
Cavaleiro do Zodíaco.
É isso mesmo. Você tá maluco.
Esse daí.
Viciado nisso, meu.
Nossa senhora.
Fiquei viciado. Aí os caras emendaram aqueles bonequinhos da Bandai.
Como eu perdi dinheiro com essa porra de Cavaleiro do Zodíaco.
Você tá maluco. Eu era muito viciado. E isso me fez eu começar a gostar de mitologias, né? Cavaleiro do Zodíaco, ele trazia superficialmente a mitologia grega, né? Comecei a ir atrás de ler um pouquinho sobre mitologias, mas, meu, esse desenho eu assisti. E eu tava olhando antes da gente vir pro episódio, eu achava que o Saint Seiya, né? Tinha milhões de episódios, né? Muito menor que o Dragon
episódio
Ball.
Episódio pra caraca, bicho. E você pensar que passava um episódio inteiro dele coçando a cabeça e pensando o que ele ia fazer?
O que ele ia fazer? Ou ele sem os sentidos, caído no chão com o olho branco? Uns 10 episódios só assim, só.
O desenho chama Saint Seiya, mas eu não conheço, pelo menos os amigos que assistiam comigo, ninguém gostava do Seiya.
Não. Não, Shiryu, pô. Shiryu e o...
Shiryu era foda.
Gostava do Shiryu e do Hyoga. Gostava bastante. Só que eu comecei a ficar com raiva do Hyoga.
O alemãozinho isso. Frio lá?
Comecei a ficar com raiva.
Como assim? O Ikki, velho? O Fênix, porra. O Ikki e o Shiryu, toda a parada, velho.
Mas era uma criança boazinha, né? O Ikki, ele era malvado, né? Ele era um anti-herói, né? Não
gostava. É por causa disso que eu gostava dele.
Sempre gostei do Ikki. Exato, velho. O cara que dava merda, ele era o que resolvia a porra toda.
É, os caras ficavam lá pensando o que nós vamos fazer. Ele ia lá, dava meia dúzia de soco.
Ele chegava na voadora.
Matava todo mundo. E pronto, resolveu.
Então, eu tava até comparando. O Carlão falou que tem muito episódio. Eu tava comparando, ó. Uma das fases do Dragon Ball Z, 291 episódios. Uma das fases. O Ball total, acho que ele beira uns 600 episódios, 700 episódios. Né? Era pouco episódio, né? Fora que, volta pra aquilo que a Kati falou, ela passou com o Dragon Ball, a gente passou algumas vezes com...
Isso, ele botava o pé na porta do templo lá do mestre do santuário,
Saga,
voltava.
Isso, ele voltava. Umas 3 vezes ele não conseguia terminar aquela luta pra salvar a bendita da terra.
Voltava lá pro campeonato da armadura de ouro.
A guerra na Universal, sei lá como é o nome da guerra.
Não, guerra pra quem ele lembra que tinha aquele campeonato que o Seiya corta a orelha do cara, então voltava pra lá.
Capricórnio, né? É quando o Ikki aparece, né? O Ikki aparece e dá o maior esculacho no Shun, falando que o Shun é um fracassado e não sei o quê. Mas, meu, um desenho que marcou bastante a minha infância. Vocês também curtiam, pelo jeito, aí, né?
Nossa, demais, né? E é legal a gente pensar, nisso, né? A maioria dos moleques dessa época que hoje entende de mitologia grega é por causa de Cavaleiro do Zodíaco, né?
Exatamente.
Cara, você viu no Netflix...
Não, nem começa a falar, porque o que o Netflix fez com o Cavaleiro do Zodíaco?
Cara! Que horror, que horror. Que decepção, ele destruiu completamente o Cavaleiro do Zodíaco. Véio. Nossa,
assisti,
que horror.
Eu vi o primeiro episódio, o Seiya andando de skate, falei, não, nem vou assistir isso daí. Nem vou assistir, eu não assisti.
É aquele CGI que você tá falando? Não, você é louco, não dá não.
Gostei tanto que eu fui atrás das outras sagas, né? E depois passou na TV saga da Hilda lá, que é dos nórdicos, né?
Poseidon, nórdico, teve várias, velho. Era tudo sensacional.
Eu não sei se vocês assistiram, aí teve Lost Canvas, né?
Também não curti, não.
Depois, anos depois, foram os fãs que fizeram. Mas esse foi com aval dos criadores, o Lost Canvas.
Ah,
foi.
Mesmo assim, eu acho que o desenho...
Era só pra ganhar dinheiro.
O desenho envolve muito a época também, né, meu? Depois disso, você vai tentar rever as coisas, você já não tá mais na mesma vibe, né? E aí não...
Vejo de novo, passar nervoso.
Eu não consigo mais ver.
Não assisto de novo o Cavaleiro do Zodíaco pra não passar nervoso, não.
Tá vendo vocês errado? Eu assisti tudo de novo. Apesar de ser uma merda.
Yeah.
estamos chegando aos nossos finalmente aqui. Lá atrás nós falamos que íamos escolher três desenhos animados, né? Então, vamos lá, vamos começar pelo Carlão. E aí, Carlão, qual que é o seu terceiro desenho animado aí da infância, pré-adolescência?
Caraca, agora eu vou entrar num looping do inferno agora.
Amen!
Vai, vou colocar uma de mais adolescência agora, né? Vou passar da infância. Não, vou voltar pra infância. He-Man.
Porra, você tá maluco.
Tá louco, velho.
Você tá maluco.
Eu tenho até foto com a espada de Grayskull na casa da minha mãe, meu.
Quando vocês estavam falando aí. Gravação de eu cantando a música do He-Man, pô.
Trem da alegria.
Coloca esse no episódio.
Se eu achar, eu vou pôr.
Cara, ó, pra vocês terem uma noção, vocês estavam falando aí da época da Xuxa, Angélica. Aí, um episódio da Angélica, minha irmã tinha mandado a cartinha. Só que, né, letrinha de criança, zoada, eu, caraca. Aí tem um episódio da Angélica lá, que ela vira e fala assim, quando ela premiava a galera com um brinquedo. Aí minha irmã foi sorteada. Ela foi sorteada para ganhar o castelo de Grayskull.
Nossa,
aí era o Juliano Veloso. O nome dela é Juliana. E aí eu já tinha o Gato Guerreiro, o He-Man, aquela nave que ele andava com ela. E, bicho, faltava só o esqueleto e o castelo. Aqui aí tinha a opção depois, né, no final, você escolhia qualquer brinquedo. Era o castelo ou o Bozo.
E ela escolheu o Bozo.
Só que no...
Ai, caramba.
Por causa do aniversário do meu irmão. Escolheu o Bozo. Pariu. Que decepção, velho.
O Carlão queria se matar. O Carlão queria se matar.
Você é louco, velho. Quando eu assisti o episódio da Netflix lá, o Brinquedos da Minha Infância.
Sim.
E aí eu vi a porra do Castelo de Grayskull, velho. Nossa, que ódio, velho.
O He-Man, ele tinha uma parada também, lembra no final daqueles tchau amiguinhos que ele fazia?
Tem um episódio a lição de moral.
Isso, e meu, agora adulto, né, que eu comecei a prestar atenção. Tem um episódio que ele fala assim, que não é pra deixar ninguém tocar no seu corpo, né, as crianças. E se você se sentir incomodado, chame um adulto de confiança. Tchau, amiguinhos. Caramba, os caras já estavam ali. Mano, era muito da hora. Só que o He-Man era meio tosco, porque todas as cenas que ele rolava lá, ele só mudava as montanhas atrás, né?
Ah, é, só mudava o plano de fundo.
Mesmo take, né? Mas, meu, gostava, hein, meu? Pelo amor de Deus. Um filme, né?
Eita, por isso tinha que voltar na infância, né?
Não, filme
pelo filme. Teve filme, velho. Teve filme, era com o...
Dolph Lundgren. Você tá maluco.
Dolph Lundgren.
Como eu adorei esse filme, velho.
Como que é? Não sei o que lá do universo? Como que é o nome?
Mestres do Universo.
Mestres do Universo.
Ah, reza uma filme lenda aí que...
Eu adorei, velho.
Reza uma lenda que vão fazer um filme novo aí deles também, né?
Tomara que faça.
Tomara, hoje tem recurso, né? Hoje tem recurso pra fazer não, uma coisa bacana.
Porque o filme não era ruim, é que ele não tinha recurso, né?
Não é minha indicação, mas tinha a She-Ra também, né? She-Ra tinha, e a She-Ra era bem sexualizada, né, nessa época. E aí o Netflix foi meio... Os caras acertaram muito em fazer essa She-Ra nova, né? As minhas filhas, elas piram. Não, é muito bom, Carlão. Se você puder, assiste assim, a primeira temporada inteira. É muito bom mesmo.
Achei da hora. Achei assim que... Beleza, eles pararam com o besterol que tinha antigamente.
Isso.
Ficou muito bacana, velho.
Ficou bem legal, assim. As minhas filhas gostam. A minha menor tem 8 anos. Ela já assistiu as 4 temporadas, acho que umas 3 vezes, né? Que já tem 4 temporadas da She-Ra lá, mas foi bem bacana. Mas a She-Ra também, né, tinha aquele... Tinha o corpo, né, que era no He-Man, e tinha um Corujito que era na She-Ra, né?
She-Ra.
E aí tinha aquele geninho lá que no final a gente tinha que achar ele, não lembra? Lembra como é que era?
Vocês me... Cara, tipo...
Como é que era aquele livrinho que todo mundo tinha lá pra achar o
Onde está o Wally?
Onde está o Wally? Era então, o corpo.
Esse também era um desenho animado da nossa infância, né? Onde está o Wally? Tinha o desenho animado dele na Xuxa. Mas vamos lá, pra gente não ficar se segurando. Rafa, e aí, qual que é o seu?
Eu vou trazer um desenho aqui que não é nem da minha infância, é da minha adolescência, mas acho que foi um desenho que mais me marcou, justamente por isso, né, pra eu já entender mais.
Tal. Batman do Bruce Timm.
É, As Aventuras de Tintim.
Tintim, As Aventuras de Tintim. É cultura, né?
Cultura, é. Nossa, era muito bom isso. Mas nem tanto assim pelo desenho. Eu gostava muito do desenho, mas acho que é pela, é aquilo que eu falei, é pela época. Eu lembro que...
Eu não sei se tu tinha os quadrinhos. Eu tinha os quadrinhos.
Tem. Eu tenho os quadrinhos do Tintim.
Mas o Tintim, o original, ele tem vários problemas, assim, a gente falar hoje. A gente tá falando
não, tem desenho. Nossa, sim.
Tem vários problemas mesmo. Muitos sim. problemas pra
tem
gente.
Tem umas coisas bem racistas, né?
Sim. Isso tem. E aí você pensar, né? A gente tinha ali a TV Cultura como um canal que trazia coisas bem educativas, né? Ela que passava o Tintim. É lógico que naquela época a gente não tinha pensamento de adulto que a gente tem agora, mas ele tem bastante problema. Assim como a She-Ra tinha os problemas dela lá, peituda, de colã, né? Mas sim. Eles tinham os problemas deles também. Mas é um desenho também que eu lembro bastante.
Eu lembro de nada racista no Tintim. Acho que meu pai amava o Tintim. Eu vi o filme animado, também, não achei tá? nada, velho.
Eu não sei se... É que o filme, mano, já vem corrigido, né? Mas o quadrinho, sim, tá? Não sei o desenho animado, mas o quadrinho tem grandes problemas, tá? Bastante, até. É machista, racista?
Não, mas é porque tem... Na HQ, né? Eu não sei os quadrinhos, eu não lembro do desenho, mas que não, eles iam pra, por exemplo, ó, iam pra uma ilha que tinha algum povo, e aí eram pessoas negras e totalmente caricato, assim.
Isso, igual macaco. Isso.
É, caraca, isso aí fosse pessoas mais
animais. Sério, mas ele era tão bonzinho e ele nem tinha mulher, não tinha nada.
Ai, não tinha uma civilização, assim, né? Não tinha tecnologia, não tinha uma, sabe? Era como se eles fossem...
O desenho era muito exagerado, assim, sabe? Que nem ele ia pra África, os caras eram pretos 100%, não tinha um tom de cor de pele.
Como se fosse o Homem das Cavernas, né? Como se fosse o Homem das Cavernas. Mas é só um comentário, mas o Tintim... Ele
não era nada, você percebia que não era nada com intenção de ser maldoso, mas era exagerado. Hoje a gente
hoje ninguém ia passar, né?
Era exagerado, entendeu?
Hoje é tipo Tom e Cat, quando mostravam um negro.
Isso, é.
Aí era exagerado pra caralho.
É,
o desenho gigantesco.
O desenho do quadrinho parecia...
Mas
parecia,
jura que...
Parecia que esse negócio isso, de... Pô, no desenho eu não me lembro muito, não. Mas os quadrinhos tem. Tipo, quando ele vai pra África, o cara parece aqueles negócios também que antigamente tinha muito e hoje é um problema, que é aquele blackface. Que quando um branco se pinta de negro, sabe?
Isso, parecia isso. Isso parecia
era muito exagerado.
Mesmo,
é, não era...
Mas só um comentário, né? E inclusive, quando saiu esse filme aí, Carlão, que você falou, quando eles começaram a fazer os trailers, vários críticos de cinema faziam publicações falando assim, vamos ver como vai vir conta disso, entendeu? Então os críticos foram até assistir o filme pra ver como que seria trazido, né, isso pra aquele filme, né? Que já, lógico, o pensamento de agora que a gente tem, né? Lá atrás a gente não conseguia ter uma visão como essa, mas os críticos já foram assistir também já atentos a esse tipo de coisa.
Ah, certeza que era coisa do gibi, velho. Porque eu assisti demais o Tintim, porque meu pai era apaixonado e não tinha porra nenhuma dessa.
Sim, eu lembro, meu pai também adorava o Tintim, mas meu pai tinha lido o Tintim no gibi. É, E aí quando começou a passar ali na cultura, ele falava, não, isso é muito bom, não sei o quê, retrata um momento ali, né, passado.
Era um desenho muito de época.
Tal, mas depois de adulto também que eu fui descobrir, tá?
Caralho, vocês acabaram de abrir minha cabeça, porque eu nunca ouvi sobre isso.
É, não, pra a gente nunca percebeu isso, mas é hoje em dia a cabeça que a gente tem hoje, né?
É sim, e a gente tem problemas no Monteiro Lobato, né? Só que trouxe um comentário aqui do que aconteceu
e na época, recentemente. Todo mundo viu e gostava, mas hoje em dia...
Agora que você falou Monteiro Lobato, eu tenho indicação pra série no final do episódio.
Eu quero ver também essa daí, meu. Eu não assisti ainda, mas eu quero muito ver. Mas depois você fala sobre ela.
Quem falei qual que é, você já sabe qual que é.
Já sei, já sei. Mas vamos lá. Aí já falou... Rafa, já falou.
Falta você e a Cat.
Eu ia falar antes da Cat. Vou trazer um desenho que ele teve até dois filmes depois agora. Que minhas filhas adoram os filmes, mas elas nunca viram um desenho. Smurfs.
Há muitos e muitos anos, no coração da floresta, havia uma vila escondida onde moravam minúsculas criaturas. Chamavam-se a si mesmos de Smurfs. Eram muito bons. Mas existia também Gargamel, o feiticeiro perverso. Ele era muito mau.
O desenho também passava na época ali do...
Meu Deus.
Desenho que eu me lembro que me traz nostalgia, né? Que eles passavam bem na mesma época ali do Thundercats, do He-Man, dos...
Podia ser Ursinhos Gummies, né, velho?
Nossa, Ursinho Gummies, podia ter trazido pra mim muito... na lista. Porra,
muito melhor do que Smurfs, né, velho? Smurfs é vergonhoso.
Mas o Smurfs era um desenho animado que ele marcou a infância, ele passava todo dia, né? Todo dia o Gargamel tentando comer os Smurfs.
Muito errado.
Então, muito errado, fazendo, criou a Smurfette pra seduzir os caras e no final ela virou boazinha. Também muito errado, mas foi um desenho.
Muito errado.
Foi um desenho, mas se você for começar a olhar a década de 90, o que era muito errado, a gente não vai fazer um podcast, né? Porque a maioria dos desenhos não tinha limite.
Tem um podcast exclusivo de muito errados.
É, tinha bastante coisa bem errada. Inclusive, tinha bastante coisa que nossos pais nem sabiam que a gente tava assistindo e também nem percebia o que era, né?
Mas eu não sei como deixava a gente assistir, né? Pensando, tipo, Dragon Ball Z, como que minha mãe deixava assistir? Tinha
o Strikami atacando a Bulma lá, que ele adorava a Bulma, né? Ficou olhando os peitos dela.
O velho tarado.
Velho tarado, pode crer.
Não, e todas as mulheres de roupinha curta, assim, todas elas eram sexualizadas isso. Também. E super isso. Violento, muito sangue.
É, só não tinha um palavrão. Acho que
ah, se, não, que essa é a parte legal, né?
Que se tivesse palavrão, minha mãe não ia deixar eu ver. Podia ter todas as outras coisas, mas se tivesse palavrão, minha mãe não ia deixar eu ver. Mas é o desenho aí. Eu deveria ter trocado a ordem, né, Carlão? Você falou que eu já cheguei apelando com o Thundercats, eu devia ter falado Smurf lá no começo. Mas é um desenho...
Nossa, total. Você baixou muito a régua, velho.
Você me ajudou trazendo Ursinho Gummy. Ursinho Gummy era maluco. Ficava... Nossa, vou tomar um...
Nossa, era muito louco, velho. Um eles tomavam o Tang, velho. Ficavam doidaço, velho.
Muito errado também. Muito errado. Era rebite que esses usinhos.
Muito certo, até hoje tá certo.
É. Tá vendo aí que o Carlão bebe tanto hoje, né?
É, quer ser um ursinho Gummy.
Eu sou praticamente um.
Tô chorando aqui. Mas vamos lá, pra fechar a lista dos três, todo mundo já falou três, só falta a foto da Kátia. E aí, nossa convidada? Vai fechar com chave de ouro aí sua última lembrança de infância.
Vocês falaram de desenho deprê, assim, desenho que deixava pra baixo. E eu lembrei de um que, nossa, eu sofri assistindo, que é Full Metal Alchemist.
Thank you.
caralho.
Isso eu não vi, meu putz.
Você nunca viu?
Nunca vi. Eu queria ver esse desenho, mas aí passou a época toda e eu não corri atrás e nunca vi.
Vai ver hoje, até cara. Hoje tá Netflix.
Até hoje ele é muito bem falado, Rafa.
E assim, é muito massa, né, a história toda, porque são dois irmãos que perdem a mãe. E aí eles vão tentar fazer alguma coisa de alquimistas, né? Só que pra trazer ela de volta, eles têm que dar alguma coisa, que eles não sabem o que, que é. E aí, eu não sei se vai ser muito spoiler se eu contar o que, que eles tiveram que dar.
Se não, isso pode, já pode falar, porque eu mesmo provavelmente não vou ver.
Ah, tá. E aí o irmão mais velho, ele tem que entregar, se eu não me engano, um braço e uma perna. E o mais novo tem que entregar o corpo inteiro. Então o que, que o irmão mais velho faz? Ele coloca o irmão mais novo numa armadura. Então é uma armadura oca, não tem nada na armadura, né? E aí é a história desses dois irmãos, assim, eles continuam tentando buscar a mãe deles. Mas aí tem alguma coisa de que essas pessoas que voltam à vida, na verdade, elas não voltam à vida. Então tem os sete pecados capitais, né? Cada um desses é o sétimo. Eu não lembro tão bem, assim, o enredo. Mas é muito triste, é muito triste. Tem uma cena que até hoje, se aparece a imagem pra mim, me dá um ruim, assim. Não sei se sabem qual que é.
Cara, eu achei esse sensacional. O que que tinha, né? Na verdade, ele não tava procurando a mãe, né? A mãe já tinha morrido e etc. Ela tinha até voltado. Mas é a parte que eles estão tentando buscar o pai. Que o pai tinha sumido, tal, 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 e o pai era o responsável por tudo. E tanto é que eles chegam no final para descobrir que, né, o spoiler, o pai era o responsável pela porra toda. E aí ele tinha que vender a alma dele para ele poder ser o alquimista, né, o maior alquimista. É muito louco esse anime, é foda.
Ele é famoso pra caramba. Você vai pra Comic Con, tem vários cosplay do Full Metal Alchemist. Ele é bem, bem, bem reconhecido também, até hoje, né?
Como a gente fala. Só pra você ter uma ideia, Carlão. Akira, eu fui assistir agora, acho que é semana passada que eu assisti Akira.
Você não
tinha. Nunca tinha
assistido. Rafa.
Nunca tinha assistido.
Pô, sim.
Você curtiu?
Eu gostei. É muito confuso, muito. Meio nonsense, assim, mas eu gostei. Porque ele é muito cyberpunk, né? E como eu gosto muito dessa temática, assim, pra mim, pegou bastante.
É, você fala que eu não gosto muito. Akira é um desenho que eu assisti lá na época que ele saiu. E vi, acho que eu fui ver no cinema até. Curti pra caramba.
Eu vi no cinema, eu tenho em HD e eu tenho ele num DVD ainda.
Caramba.
Isso,
cara, gritando Kaneda.
Akira.
Kaneda.
Kaneda pra todo mundo lado. Você vê, faz tempo que eu não vejo, hein? Faz mais de 10 anos que eu não vejo, lembro do nome, Kaneda. Kaneda! Gritando, né? É um desenho. E ele é um desenho muito renomado. Acho que foi um dos primeiros animes que foram indicados como pro Oscar, pra alguma coisa, né?
Não, é muito bem feito. Sim.
Muito 96 bem feito. Ou 97, né, o Akira, não é?
Puta, eu não por me aí, lembro. É por aí.
Mas eu lembro que eles foram indicados, sim. Agora eu não lembro qual que era a indicação. Não sei se eles ganharam, mas eles chegaram a ser indicados. Sim.
Ah, indicado. Não foi a Viagem de Chihiro depois, muito tempo depois.
É, mas o Akira
anime já com mês, né? Não tinha tanta. Foi um dos primeiros, mas como um desenho oriental, né? Mas, cara, depois disso aí foi só o escritor lá, do Viagem de Chihiro, que Viagem de Chihiro foi o primeiro que ganhou.
Os estúdios Ghibli, né?
Fez o mesmo down.
Isso. Quando eu fui pro Japão...
É o mesmo cara que fez a Princesa Mononoke?
Isso, o mesmo.
Fez Totoro.
Fez Totoro. Muito da hora.
Mas a viagem de Chihiro, ela é mais viagem do que o...
Sim, é por isso que chama A Viagem de Chihiro.
Não, mas é uma viagem que você não imagina. Você já assistiu, Rafa? Já
assistiu? Não, não vi.
Uma viagem que é uma viagem total.
Eu não vi, não vi nada dessa coisa. Eu não vi Zillion, não vi Evangelho, não vi nada disso.
Eu não vi Evangelho?
Não.
Evangelho é muito top, meu. Tem no Netflix também, Evangelho. Só uma correção aqui. Eu falei que era 97. Akira é 88.
Não, eu tinha entendido você falar 86 e 87.
Não, eu falei 96, 97, 88. Não, mas ele passou 80. No Brasil depois, na década de 90. Ele não veio nessa época pra cá.
Não, eu me lembro quando eu era muito pequeno, meu irmão, meus primos, os moleques da rua aqui ficavam falando dessa porra desse aqui o dia inteiro. E eu acho que não devia ser anos 80 não, velho. É que também eu não sei, né? Porque tinha muito japonês aqui na rua. Não sei se os caras tinham festa por causa disso, então...
Não, não. Eu tô falando que o lançamento no cinema no Japão foi em 1988. Aqui no Brasil, eu não sei. No Brasil, a gente tinha os nossos lag aí que demorava, né?
É.
Demorava bastante. Mas Akira...
Akira quebrou bilheteria no Japão. E agora, como você pode encerrar, você vai contar sobre... O atual anime que tá rompendo barreiras.
É, não é minha indicação, né? Mas eu vou falar sobre isso, né? Eu fiquei viciado aí nos últimos tempos aí no Kimetsu no Yaiba, que é o Demon Slayer. E ele já estourou, né? Não tem nenhum anime no Japão que fez mais venda no cinema do que eles, né? Que é o... É a Aventura do Trem Infinito, né? Mugen... Agora eu esqueci o nome em japonês. Mas eles decidiram fazer a segunda etapa do anime em um longa-metragem de 2 horas, né? E aí eles estão...
Maravilhoso.
É, o anime é maravilhoso, né? O Rafa ainda não conseguiu engrenar aí, né? Tava tentando ver.
Não,
mas
vai,
o anime é muito bom. E agora a Netflix vai lançar. Já tem no Crunchyroll, né, o Carlão?
Ah, sim, o Crunchyroll foi o primeiro que lançou aqui no Brasil.
Isso, mas agora com a dublagem, a Netflix vai trazer também esse anime. Vale a pena aí pra quem curte, quem, nossa grande audiência, né? Que curte
milhões,
anime.
Milhões.
Nossos milhões de ouvintes aí que curte anime, vale muito a pena. O filme é Mugen Train, né? Mugen Train. Só em janeiro os caras tinham feito mais de 357 milhões de dólares no cinema lá no Japão, porque demorou muito tempo para ser lançado no Ocidente, né? Alguns países do Ocidente foi lançado no mês passado, e agora aqui no Brasil acho que lança mês que vem ou daqui 2 meses o longa, mas a série ela já tá no Crunchyroll e ela vem dublada agora mês que vem pro Netflix. Bem curtinha, 26 episódios, vale muito a pena. Legal. Legal, pessoal? E aí? Mais algum comentário?
Eu acho que por hoje é só, né, pessoal?
Falar que escolher três desenhos... Ah, escolher três desenhos é impossível, né, velho? A gente deixou de fora Pernalonga, deixamos os Herculoides, deixamos de fora...
Papaléguas, meu velho.
O ligeirinho, o Super Mouse, cara, é
Pica-pau,
tanto
véio.
Desenho, velho.
Eu ainda, não, na abertura aqui, ainda falo mais do Pica-Pau e não falamos de Pica-Pau.
Tá zoado o Pica-Pau, velho.
Pica-Pau também era um cara bem, bem errado também, né, meu velho? Um monte de episódio bem errado. E aí eu falei do Papaléguas, mano. Como eu torcia pelo Coyote, meu velho. Eu queria tanto que o Papaléguas se ferrasse.
Mas com
Corrida Maluca,
eu falo agora, eu torcia
Corrida Maluca.
O Dick Vigarista.
O Dick Vigarista, da hora, velho.
Ele e o Muttley. Mas legal, pessoal. Meu, muito bom a gente estar podendo gravar novamente. A gente trouxe uma convidada ilustre aí que topou nossa maluquice. E aí, pra fechar, eu já fiz minha indicação, né? Já falei do Kimetsu no Yaiba aí. E aí, Rafa, qual que é a sua indicação? Vou falar Rafa, porque quando o Carlão começa com as indicações dele, aí, meu, vai embora, né? E aí, Rafão, tem alguma coisa aí pra indicar? Não precisa ser coisa nova, alguma coisa que você acha bacana?
Ah, cara, eu não sei. Acho que é até um desenho que eu deveria ter trazido aqui, mas ele é um desenho que serviu tanto pra nossa infância quanto pra adolescência e pra vida adulta, né? Que é Simpsons. É o tipo do desenho que eu assisto até hoje. Eu ligo a televisão, já tá na Fox aqui, esperando começar o Simpsons.
Caralho, que trapaça.
E outra, é um serviço público, né, também. Se você quer saber o que vai acontecer no mundo aqui há alguns anos, assista Simpsons.
Eu ia falar isso agora, das
previsões do Simpsons.
Nossa, os caras fizeram previsão tipo do Trump.
Não, ele ficou muito foda. E é assim, também, o tipo, né, de desenho que eu gosto pelo seguinte. Isso, nossa, muita coisa eles previram, né? Previram não, né? É uma coisa assim que pra quem presta atenção no, nos detalhes, é um negócio meio óbvio o que ia acontecer, né? Que eles prestaram atenção e colocaram isso no desenho.
Cara, você imagina que não. Não é que eles estavam prevendo. Eles fizeram o universo mais caótico possível, a pior previsão possível, e não é que dá certo?
Eles pegaram a ideia isso, mais inútil, né? Os caras chegaram e falaram, nossa, você já pensou que merda ia ser o mundo se um dia o Trump fosse presidente? Os caras, puta, vamos fazer um desenho disso? E fizeram, e um dia aconteceu.
Mas pensa,
o caos, né, velho? A gente é atraído pelo caos.
Eu vou sair um pouquinho do Simpson, mas tem uma revista do Mundo Estranho. Mundo Estranho, sabe aquela revista Mundo Estranho?
Sim, sim.
Uhum.
Sim. Não tem mais, né? Parou agora. Só tem, acho que é super interessante.
Era acho que era uma, como se fosse um spin-off da Super Interessante, não
era? Era.
Ela era mais focada pro público adolescente, mas tem uma edição da Mundo Estranho, acho que é de 10 ou 12 anos atrás, e um biólogo tá falando sobre gripe, ele começa a falar sobre o que aconteceria se a gente tivesse uma pandemia de gripe. Fala do caos.
Mas isso daí no Nerdcast, o Atila já tinha falado já alguns anos atrás, antes de começar.
Eu trouxe o Mundo Estranho para não ter que falar do nosso concorrente, né? Como a gente tem milhões de ouvintes, eu não queria falar do Nerdcast, pô.
Eles são investidores, não são concorrentes.
Mas vamos lá, vamos seguir?
E aí, Carlão, o que você indica pra gente aí? Uma indicação, pelo amor de Deus.
Uma eu não vou, não. Eu vou em mais de uma porque é obrigatório. Eu não vou deixar nem a Cat falar. Porque o Batman Animated Series, que rendeu vários filmes e etc., que é do Bruce Timm, e que, né, criou a como é que ela chama?
Arlequina.
Eu esqueci o nome. Arlequina. Então, Bruce Timm, o Batman Animated Series, por favor, pra quem nunca viu, vão
pra quem,
ver.
Pra quem já viu aquele desenho
ele que
animado
criou
que
Arlequina,
passava no SBT, né, Carlão? Quem já viu?
Era o anime do SBT. E era sensacional.
É a terceira de Liga da Justiça, não é? Ele mesmo animação?
É que você tem que lembrar que tinha o Super Amigos,
daquele,
né,
formato, né? Ele antecede a Liga da Justiça, que é a famosa da década de 90 também. Nos anos 2000, acho que é, né? Liga da Justiça. Que depois vem Liga da Justiça Sem Limites.
Não, o Bruce Timm era
isso que eu tô falando. Ele antecede.
Ele é... sim.
É que o sucesso...
É que aí anteceder é tudo que tem hoje, né, caralho?
O Batman, dessa animação que você tá falando, ele deu combustível pra galera fazer a animação da Liga da Justiça. É isso que eu tentei colocar aqui.
Sim, é.
Foi o Batman que puxou o bonde.
Aí é justo. Justo. É, foi. Basicamente, foi quando o Bruce Timm fez o Batman Animated Series, depois ele fez o Superman Animated Series, aí depois veio a Liga da Justiça, mas aí eu já tô alongando demais todo o universo do DC.
O Batman do futuro é dele também?
Também. Foda, né? Bruce Timm, velho, fez... Ele trouxe a DC pra 2000,
ele fez,
velho.
Miséria, né?
É, então, ele que salvou, né, velho? Porque se fosse depender das séries e dos filmes, o cara tava fodido.
Respeita, caralho! Mas que porra é essa?
Não,
ele
vamos combinar, né, pô?
Já vai falar de Batman Eternamente, que é uma obra de arte.
Nossa, você tá de brincadeira, né? O Batman do George Clooney? Você tá de brincadeira comigo.
Tim Burton.
Do Tim Burton? Esse daí não é, não. O Tim Burton é o primeiro e o segundo,
não,
né?
Não, é do Joe Schumacher.
Não, esse é...
Do Joe Schumacher.
O Tim Burton é o Batman. Verdade. Acho que o Batman Retorno também é dele, né?
É o primeiro Batman.
O Retorno não é dele?
É, o Retorno
Batman
também.
Batman.
Primeira vez que eu fui no cinema. Batman Retorno.
A primeira que eu fui foi com o primeiro Batman.
Você foi 4 anos antes de mim.
Sim. Pô, fui lá no centro de São Paulo, viado. Aqueles cinemas zoados que hoje em dia só passa por
lá também, Cine Ipiranga.
Exato, velho. Assisti lá e achei do caralho que você sai. Aí é tipo, parece Gotham City, velho.
Não, naquela fora o tamanho época, da sala.
Hoje em dia
a sala
tá pior.
Era gigantesca, né?
Nossa, lá é animal.
Anfiteatro, né? Muito louco.
É uma pena que, né, São Paulo daquela época. Agora estamos ficando velho, né? Mas aquela época era muito louco, velho. Eu fui com meu tio.
Naquela época você podia sair do filme, ficar lá fora, voltar e assistir o resto do filme. Ou entrar no meio de uma sessão. Era uma bagunça também, né? É, ó, pra você ver, nesse cinema aí, eu assisti O Senhor dos Anéis, o primeiro, Sociedade do Anel. O cinema tava tão lotado que tinha nego sentado nos degraus, assim, nos corredores, sabe?
Ah, sim. Isso aconteceu muitos anos depois, de novo, no Harry Potter. A minha enteada queria ver pra caramba, tal, tal, tal. Mano, eu paguei uma bala do caraca. E aí, tinha galera sentada no corredor, velho.
A menina era inteligente, né, cara? É isso que
pronto,
eu tenho que
falou, você falou a palavra-chave, Harry Potter. É, sim. Ainda bem que Harry Potter não tem desenho animado, senão o Rafa tinha trazido.
Ah, com certeza.
Não tem? Eu acho que não tem, graças a Deus.
Não, não tem não.
Mas vamos lá, Carlão, você tem mais alguma indicação?
Cara, eu vou indicar mais um dessa época com muita dor no coração, mas Yu Yu Hakusho.
Nossa, deveria ter falado.
Yu Yu Hakusho foi um anime que, cara, eu queria falar Samurai X. Porque também eles fizeram vários filmes e o caraca que estão na Netflix é sensacional, quem puder assiste. Mas Yu Yu Hakusho foi sensacional, quebrou barreiras.
Primeira vez que eu ouvi a palavra Kyuubi, Yu Yu Hakusho, né? Depois eu ouvi isso no Naruto. No Kurama, né? Raposa Kurama. Né? Eu gostava muito. É. Nossa, como eu gostava. O Yu Hakusho que tem aquele cara que é o Toguro, né? Que é um dos vilões lá, né? O cara fica cheio de músculo.
Sim,
né?
Da segunda temporada.
Aquela batalha que eles fazem lá, tem um menininho que até luta com o Yoyo. Não, muito legal. E Yu Hakusho também foi um anime que a tradução, a dublagem aqui no país foi muito legal. Os caras trouxeram várias gírias, vários jargão. É, e era bem engraçado, mas eu gostava pra caramba, mano. Muito bom. Esse era um desenho que também podia estar aí na nossa lista aí. É aquilo que você falou, né? É difícil falar só de três, né?
É isso, cara. E o Hakusho é sensacional.
Sim. Agora, Kati, alguma coisa pra nos agraciar?
Então, tem que ser só o audiovisual?
Não,
visual,
aqui a gente já
coisa?
Sai do nosso tema principal e pode ser livro, pode ser série, pode ser... banana, sei lá.
Tá, então eu vou indicar um quadrinhos. Porque, assim, na verdade, eu sou a pessoa que gosta mais de ler do que de assistir, então eu não tenho muito repertório, sabe, de audiovisual, por isso que eu tô trazendo quadrinhos. E eu queria indicar o Open Bar, é um quadrinho de um autor brasileiro, do Eduardo Medeiros, é a Panini que edita. E é muito massa, assim, é a história de dois amigos que decidem abrir um bar juntos e acontece muita coisa bizarra com eles, então é um quadrinho engraçado, mas que também tem uma boa dose de emoção, assim, eu acho ele bem equilibrado e ele é bem bonito também, eu sou muito apegada à arte, assim, eu acho que
é bem legal, tô vendo as imagens dele aqui, pô, meu.
É, assim, por ser quadrinho... Open Bar. E é um quadrinho... Não é de super-heróis, assim. Não é Marvel, não é DC. E é quadrinho brasileiro. E é muito bom. Muito bom mesmo.
Nossa, muito, muito bem feito. Caramba.
Também dei um Google aqui. Curti pra caramba. Legal, pessoal. Fiquei muito feliz que a gente conseguiu finalizar em mais um episódio, né? Agora vamos ver se a gente não perdeu nenhuma das trilhas aí, né? Se vai dar pra editar. Mas a gente se vê novamente. Talvez daqui um mês, daqui 6 meses, quem sabe daqui um ano. Legal? Um abraço. Falou, galera.
Falou.
Valeu.
Assim como tchau. Seus pais,
vocês são a força secreta da Poly Position.
They're moving real fast, they're the only ones.
E o Japão,
certo, Tess.
And never too far behind, they're always fighting crime.
Preparar o acelerador, subida forte, rodão.
In the danger zone. Pretty soon they'll be off on a mission.
Módulo hidráulico, rodão. O circuito está bloqueado, Dan.
Tira e eu queremos falar com vocês sobre uma coisa muito pessoal, o seu corpo.
Lembrem-se, o corpo é seu e ninguém deve tocar em você de modo que sinta que está errado.
Deixa comigo, eu pego qualquer um que tentar.
Não é tão simples assim, Gorpo. É difícil para uma criança admitir que ela tenha sido incomodada por alguém.
Se você for tocado deste modo, não se acanhe. Conte para alguém de sua confiança, como seus pais, seu médico, a sua professora ou algum parente mais velho.
Certo, Gorpo?
É isso aí!
Produzido e editado por Hagel.